Aquela tarde, meus irmãos, era de um deslumbramento dourado. O momento era muito especial. A paisagem já adiantava que o ensino daquela tarde seria um ensino para séculos sem fim. Milhares de pessoas se acomodavam na encosta daquele monte para ouvir a palavra do Senhor. Mulheres carregando seus filhinhos, homens do campo, lavradores singelos, doentes, idosos, todos queriam assentar-se na encosta para ouvir Jesus. E ali então, aguardando naquele final de tarde, ele aparece e pela primeira vez lança aos corações da humanidade a plataforma do reino divino. Sua voz penetrava como um bálsamo no coração daqueles que se acotovelavam e buscavam um cantinho na encosta daquela montanha para ouvir a palavra do Senhor. A todos ele recomendava misericórdia na crueldade, brandura em todos os atos da vida, resignação diante da adversidade, higiene do coração para alcançar as alturas. E então nós vamos perceber que o evangelista Mateus, nos seus capítulos 5, 6 e 7, revela-nos o grande sermão da montanha, uma das mais belas peças do Evangelho de Jesus. Aqueles que são os estudiosos do sermão da montanha, que podem observar e descrever esta tarde dourada com muito mais tinta, com muito mais beleza e detalhes, todos eles concordam naquele ponto em que o sermão da montanha é a síntese da palavra de Jesus, do ensino de Jesus. Todos nós conhecemos algum trecho do sermão da montanha, sobretudo o seu início, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Jesus começa o lindo sermão da montanha dizendo das alegrias que reinariam na vida de todos aqueles que mergulhassem nas ondas vibratórias da Boa Nova, do Evangelho. E os estudiosos consideram então a peça mais exuberante, a peça mais significativa de todo o Evangelho de Jesus, o Sermão da Montanha. Capítulos 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. Nós escolhemos para partilhar com os companheiros aqui nesta manhã não os ensinos do Sermão da Montanha. Nós vamos partilhar com os irmãos nesta manhã as características deste trecho do Evangelho, para que nós compreendamos a importância de Jesus para a Terra e a importância do ensino universal que Jesus trouxe aqui para o nosso planeta. Nós escolhemos 5 características do Sermão da Montanha para nós refletirmos aqui nesta manhã. A primeira característica deste lindo trecho de Jesus, o Sermão da Montanha, é a característica de síntese. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um momento planetário em que nós temos que buscar síntese. Já saímos do campo da análise e estamos mergulhando no campo da síntese, em todos os sentidos. Por exemplo, se nós somos muito detalhistas para descrever um acontecimento, para contar um caso, para transmitir um recado, é bom que nós treinemos a objetividade, porque evangelho é síntese. Se nós, por exemplo, nos alongamos demais em alguma coisa, complicamos muito em algumas situações, deveríamos já simplificar e buscar síntese. Porque todos os movimentos do universo, eles se alternam entre expansão e contração, eles se alternam entre análise e síntese, e hoje vivemos um momento planetário de síntese. Síntese das experiências que já vivemos, síntese das vidas incontáveis que já tivemos, síntese de tudo, para que não compliquemos mais, para que não nos alonguemos tanto e não sejamos tão exaustivos nas nossas preocupações, nos nossos pensamentos, para que nós sejamos simples e sintéticos. Todas as vezes que adentramos uma doutrina, um campo de ensinos, um campo de princípios, nós sempre podemos perguntar: mas onde é que vamos encontrar os princípios desta filosofia, desta crença, desta religião? E aí então, alguém nos dirá: no livro tal, na obra tal. Por exemplo, se alguém quisesse saber onde que nós vamos encontrar os princípios do maometismo, alguém vai dizer: no Alcorão. É o Alcorão que registra todos os princípios propagados e trazidos por Maomé. Ah, e se nós quisermos, por exemplo, os princípios do hinduísmo, como estudá-los? Onde eles se encontram? O Bhagavad Gita, o Avendasesta e os livros sagrados do hinduísmo contém os princípios desta doutrina. Onde que nós vamos encontrar? Eu quero ser cristão, onde que eu vou encontrar os princípios do cristianismo? Que resposta nós daríamos? Sermão da montanha. O sermão da montanha é a síntese do cristianismo. Se nós quisermos saber o que é o cristianismo, o que ele propõe, quais são os seus pressupostos, que princípios norteiam o cristianismo para que nós nos denominemos cristãos? Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a síntese do cristianismo. E não é à toa que Mahatma Gandhi, não cristão, formalmente falando, mas com uma vida crística, disse certa vez que se nós reuníssemos todos os livros sagrados da humanidade, todos, fizéssemos uma fogueira grande, ateássemos fogo a estes livros, mas nós deixássemos de lado, separadinho, o Sermão da Montanha, nós poderíamos ficar tranquilos, porque tudo que se perdeu não significaria nada diante daquilo que se preservou, o Sermão da Montanha. E aí então nós vamos entendendo o valor, o significado desta peça do Novo Testamento, o Sermão da Montanha, que segundo o Espírito, através de Chico Xavier, no livro Falando a Terra, segundo este Espírito, o Sermão da Montanha é uma mensagem muito mais de desafio do que de conforto. E é verdade, porque ele é a síntese do cristianismo. Portanto, se nós estamos em momento de síntese, ele é a palavra de ordem para estes tempos planetários. Não podemos ficar apenas nas bem-aventuranças, porque ele só começa com as bem-aventuranças. Durante a leitura dos capítulos de Mateus, nós vamos compreendendo a beleza do ensino de Jesus. E nós vamos vendo outras características, porque nós escolhemos 5, e a primeira delas, síntese. É momento de buscarmos síntese. É momento de não sermos tão longos, detalhistas, complexos, cansativos, complicados. Estamos em momento de síntese. Por isto, O sermão da montanha é a palavra de ordem, porque ele é a síntese do cristianismo, ele é a síntese da mensagem para o nosso planeta, reconhecida até por aqueles que não são cristãos, como o exemplo que trouxemos aqui do grande Gandhi, do Mahatma. Segunda característica que nós vamos observar na peça do Evangelho, Sermão da Montanha. Todas as crenças religiosas, ou quase todas elas, todas as doutrinas que pregam bom proceder, bem viver, conjunto de éticas, de procedimentos, sempre se preocupam em nos dizer o que fazer, não é mesmo? Sobretudo aqueles que já passaram por outras filosofias religiosas, crenças religiosas, espiritualistas, quando nós adentramos assim qualquer crença, a primeira coisa que nós recebemos é o quadro de preceitos. Não pode fazer isto, deve-se fazer aquilo. Há uma preocupação com a execução, com a conduta externa. O sermão da montanha não tem preocupação nenhuma com o fazer, porque ele enfatiza algo que está acima do fazer, é o ser. Hoje não temos que nos preocupar tanto com aquilo que fazemos, mas com aquilo que somos. Até fazer o bem, porque ser bom está acima de fazer o bem, porque fazer o bem qualquer um pode fazer, qualquer um. Fazemos o bem sem mesmo saber que a nossa atitude causou bem ao outro. Agora, ser bom está acima de fazer o bem. E o sermão da montanha, ele pressupõe que nós sejamos algo acima da nossa execução, muito acima da conduta e do comportamento. É o inverso. A conduta e o comportamento refletem ou devem refletir o estado de ser, que é o estado íntimo. E como o sermão da montanha não se preocupa em nos dizer faça isso, faça aquilo, deixe fazer aquilo, não pense nisso, não haja assim, nós não vamos encontrar estes preceitos que são temporais e que são muito mais morais ou moralistas do que eternos e cósmicos. Nós vamos entender no Sermão da Montanha um convite de Jesus para que nós sejamos deuses, para que nós sejamos unos com a consciência universal. Nós vamos encontrar no Sermão da Montanha o biotipo da nova humanidade, aquela nova geração que Kardec veio nos ensinar no livro A Gênese, lá nos capítulos Sinais do Tempo, dos Tempos, no livro A Gênese, nós vamos entender que Jesus, no Sermão da Montanha, já descreve qual é o tipo da nova humanidade planetária. Porque nós pertencemos a uma humanidade que está em fechamento de processo evolutivo. Estamos encerrando um ciclo de avançado estudo e avançado aprimoramento. E daqui a algum tempo, nova humanidade habitará esse planeta. Que, se nós fizermos esforço, se for da vontade de Deus, nós podemos pertencer a esta humanidade, desde que nos adequemos ao pressuposto do Sermão da Montanha, que descreve o tipo avançado do ser da nova geração. É um novo biotipo humano para um planeta que está em ascensão, que está em progresso, que está em momento de purificação, de iluminação, que é o momento do planeta Terra. Santo Agostinho, o expoente da Igreja Católica, colaborador de Allan Kardec na codificação espírita, antes mesmo, encarnado ainda, antes mesmo de adentrar esse pensamento sintético e universal do Cristo, mesmo encarnado, estudando o Sermão da Montanha, ele dizia: é o padrão da vida de um cristão. Assim, ele se refere ao Sermão da Montanha. Nós vimos então, dentre as cinco características, vimos já duas. Primeiro, Sermão da Montanha é síntese para as nossas vidas. Segundo, olhar não apenas aquilo que fazemos, ou preocupados com aquilo que fazemos ou com aquilo que o outro faz, mas atentar para aquilo que somos, aquilo que trazemos na intimidade, para que a nossa atitude, a nossa conduta, ela reflita, ela expresse aquilo que está dentro de nós. Porque não vale muito mais agitação e movimento externo se não houver quietude e bem-estar interno. Ontem nós até conversávamos muito sobre isso com Valdir e Yara. Muito movimento, muita agitação, muita vida externa sem vida interna é um movimento como outro qualquer e não tem nenhum significado para o cosmos e nem para nós mesmos. Porque há pessoas que não param, há pessoas que estão fazendo trabalhos espirituais um atrás do outro. Vão aqui, vão ali, aplicam passos, fazem palestra, andam, vêm, fazem encontros, fazem seminários. Esse é o biotipo do fazer. E o biotipo do ser? Quanto tempo nós estamos também dedicando à vida interna? Não foi à toa que Jesus adentrou a aldeia de Betânia e visitou os irmãos Lázaro, Marta e Maria. E ali ele deixa-nos um ensino profundo a respeito da vida ativa, personificada e simbolizada em Marta, e o pressuposto da vida interna ativa, simbolizado na figura de Maria. É momento, então, de nós escolhermos a melhor parte, a única necessária, um pouco de vida de Maria, diante do vasto mundo de Marta, que nós todos temos pela frente, seja no lar, seja no trabalho profissional, na casa espírita, nos deveres para com os amigos, para com os entes queridos, os familiares. É preciso cada vez mais buscar a vida interna, para que nós não sejamos apenas executores, mas que nós sejamos os atores. Vida externa tem que expressar vida interna. E isso Jesus já nos ensinou. Porque o Sermão da Montanha é isto. É como se ele nos pedisse, é preciso ser antes de fazer. E se você quiser fazer muito rápido sem ser, o seu fazer será em vão. Inútil. Porque é preciso ser para depois muito fazer na expressão daquilo que é. Terceira característica do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele renova, ele inova todos os nossos padrões de confiança no mundo material. Porque quais eram os nossos padrões de confiança no mundo material? Eram padrões de pouca resistência, sem bases de sustentação e muito frágeis, porque a vida humana nos pede muita coisa. O Sermão da Montanha redefine tudo e nos diz: busca primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será dado como acréscimo. O Sermão da Montanha nos pede: busca a vida superior, e aquela que é subordinada a essa, que é a vida humana, ela receberá da vida superior o necessário para o nosso viver. O Sermão da Montanha renova os nossos padrões de confiança no mundo físico, eliminando de nós ansiedades, inseguranças, correria atrás de coisas transitórias, preocupações com o nosso estado físico, o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir, como as coisas vão acontecer para mim, o que será de mim, será que vai dar certo? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu dou conta de criar os filhos? Será que eu vou dar conta de estudar? Será que eu vou dar conta de mim? O Sermão da Montanha elimina os padrões da transitoriedade, porque nos coloca como consciências num padrão do absoluto, no padrão da união com o que é divino. E quem tem a união com o divino, vive na luz, vive na bênção, vive na fartura, vive na beleza, vive na abundância, vive na graça do Senhor, como diz Paulo. Quando Paulo dizia que vivia na graça do Senhor e que nós devíamos render sempre graças por tudo, com os olhos e o coração voltados para o Senhor, é porque ele havia descoberto esta grande lei do Evangelho. Quem vive em Deus, tudo tem, tudo é, tudo possui e de tudo pode tirar proveito. O Sermão da Montanha é síntese. O Sermão da Montanha é convite a ser e não apenas fazer. O Sermão da Montanha renova os nossos padrões de confiança no mundo. E a quarta característica do Sermão da Montanha: ele não tem linguagem teológica complicada, difícil. Porque o Evangelho, em alguns trechos, é preciso a gente extrair mesmo todo o trabalho oculto, buscar tudo que está ali nos seus meandros. O Sermão da Montanha é uma linguagem simples. Qualquer consciência, qualquer mente que buscar o Sermão da Montanha, que folhear as suas páginas, entenderá o convite de Jesus. Ele não tem palavras complicadas, ele não é uma linguagem fechada, é uma linguagem de simplicidade tocando qualquer alma, tocando qualquer consciência. Quinta e última característica que nós preparamos para refletir com os irmãos: o Sermão da Montanha, ele livra o nosso coração de todo o ato exterior e vem trazer para nós um conceito de pureza que nós desconhecíamos. Porque nós conhecemos muito mais o conceito de puritanismo, de moralismo, mas o de pureza nós desconhecíamos. E aí então nós vamos entender por que Jesus conversa com a samaritana e não se torna menos puro por isso. Porque ele dá atenção a meretrizes, porque ele se alimenta com publicanos, com pecadores, porque ele não fazia conta daqueles que se aproximavam dele, porque Jesus era puro. E o seu evangelho nos traz esta pureza. O Sermão da Montanha livra nosso coração de todo compromisso externo, de todo ritual, de toda excentricidade, de todo culto exterior, e diz: o que importa é a pureza do coração. E ele começa, inclusive, falando desta pureza: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. O que é ser puro, se não voltar à nossa origem? Porque a nossa origem é divina, luminosa. Nós somos uma substância pura, se pudéssemos assim falar. Mas só que nós nos contaminamos de outras substâncias que não pertenciam à nossa natureza. E ser puro significa eliminar estas impurezas, afastar estas substâncias que nós agregamos à nossa pureza, à nossa essência, para que nós então entendamos que viver Jesus nos tempos de hoje é voltarmos para o mundo interno e encontrar a nossa pureza. Porque em essência, meus irmãos, todos somos puros. Em essência, todos somos luz. Em essência, todos nós somos deuses. Agora, do que é que nós nos contaminamos ao longo das vidas, nós temos que ir percebendo. Um dia nós estávamos num grupo de estudo, trabalhando um trecho do Evangelho, e saiu esse assunto da busca da pureza. Aí uma pessoa disse assim: isto daí é a ganga. Já ouviram falar na ganga? lá em Minas Gerais, que tem muito minério, né? Por isso nós somos as Minas Gerais, né? É mino demais. Então, os grimpeiros, os mineradores, quando eles colocam as substâncias para poder separar e distinguir o que é ouro do que não é ouro. Então, na hora que vem a batela e aparece todas aquelas coisas, aí tem aquilo que não é ouro e que é tirado, eles chamam de ganga, que são todas as substâncias, todos os metais, todos os minérios que se agregaram ao ouro. Aí a gente vai entender, inclusive, uma coisa simbólica. Por que que a sombra gosta tanto de luz? Lá no reino mineral nós já temos isto. Aquilo que não é ouro adora ficar grudadinho no ouro, no que é valioso. E fica grudado. Num simbólico de que é assim na vida, né? As sombras, elas não se alimentam de sombras. Elas se alimentam de luz. Então a sombra vai buscar a luz. Por isso que onde está se aprimorando, onde se faz evangelho, onde está buscando o caminho, nós temos às vezes as provas. Temos os testes. Porque se nós começamos a acender uma luz, diminuta que seja, isso é alimento para qualquer sombra. Porque quem é que vive de sombra? Ninguém, nem a própria sombra. Todo mundo quer luz, porque essa é a nossa natureza. E aí o Sermão da Montanha nos ensina a tirar a ganga, quer dizer, tirar aqueles metais baixos, aqueles metais que não fazem parte da substância essencial, que é o ouro, que é o reino de Deus dentro de nós. Nós temos um ouro dentro de nós. Nós temos uma gema preciosa, mas ela está oculta porque ela tem ganga ao seu redor. Ela foi contaminada de outras substâncias, então ela já não é mais pura. Ela está misturada, ela está mesclada a outras substâncias. E todo o trabalho que nós estamos fazendo na vida é de tirar a nossa ganga. Porque o trabalho evolutivo, meus irmãos, não é um trabalho de ficar buscando coisas do mundo externo como se fôssemos incompletos. O trabalho evolutivo é o inverso. É retirar tudo que foi agregado e ofuscou, ocultou, apagou a nossa essência fundamental. O ouro, a gema preciosa. E será que foi à toa que Jesus disse que o reino de Deus estava dentro de nós? E quando ele ia exemplificar, ele sempre buscava coisas profundas. Buscava um tesouro lá, fincado no chão, enterrado no chão. Buscava uma pérolazinha dentro da ostra. Buscava peixes no fundo do mar, para que pudesse trazer pela rede. E outras coisas mais. A pérola, o tesouro, e todas as passagens, a semente de mostarda. Era para nos dizer que nós somos este ouro, que se contaminou de muitas impurezas. E o Sermão da Montanha tem essa característica. Ele faz o coração da gente ser puro e livrar-se daquilo que é externo, daquilo que é acessório, daquilo que não é necessário, daquilo que nós fomos agregando ao longo das vidas, mas que não faz parte de nós, que não diz respeito à nossa natureza, que diz respeito às nossas experiências, mas que nós deveríamos ter passado por elas e não agregado a experiência no nosso mundo íntimo. É por isso que nós sofremos muito. É por isso que nós carregamos mágoas. É por isso que nós temos saudosismos, nostalgia. É por isso que nós guardamos rancores, porque agregamos a uma natureza luminosa, a uma natureza essencial, substâncias diferentes que fizeram com que o seu valor ficasse oculto, mas é tempo agora de fazê-lo brilhar. E a mensagem de Jesus para estes tempos, sobretudo a mensagem dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha na íntegra, esta é a mensagem de salvação. E aí vocês vão dizer, meu Deus, nunca vi alguém falar isso. Então nós estamos realmente perdidos e temos que ser salvos? Sim, meus irmãos, porque está perdido todo aquele que não tem a bússola do Evangelho. Estamos nos labirintos das vidas incontáveis, reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando, como se estivéssemos realmente perdidos numa mata sem bússola. Mas o Sermão da Montanha salva-nos de nós mesmos. Salva-nos da nossa própria inconsequência. Salva-nos da nossa ignorância. Tira-nos do vazio existencial. Afasta-nos das impurezas para que o nosso ouro brilhe, porque o sermão da montanha é a nossa bússola, é a forma de caminhar, é o seguro roteiro para o bem viver, para o bem proceder e para ser feliz neste planeta. Porque este não é um planeta de felicidade. Ocasionalmente nós podemos ser felizes, mas este não é um planeta dentre a infinidade de mundos que existem no cosmos. Ele não é um planeta assinalado já, catalogado como tendo a felicidade palavra de ordem. Não. A palavra de ordem para esse planeta é qual? Não me digam que é dor. Não me digam que é sofrimento. Porque também não é isso. A palavra de ordem para esse planeta é servir. Todos nós que reencarnamos neste planeta, não reencarnamos para sofrer, para sermos felizes, para isto ou para aquilo. Reencarnamos para servir. E tudo mais é consequência do serviço. Se temos uma boa prestação de serviço, felicidade é consequência. É aquela felicidade relativa e possível, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. É a felicidade que este planeta pode proporcionar. E lá estão as regras. Vida simples. Sermão da montanha, não é? Aí a gente complica a vida e sofre e fala, não sei porque eu não sou feliz. Porque não busca os parâmetros do planeta onde reencarnou. A nossa legenda aqui é servir. André Luiz fala numa de suas páginas a Chico: quem não vive para servir, não serve para viver. Porque este é um mundo de serviço. Este não é um mundo de repouso, como são, por exemplo, os mundos transitórios que Kardec estuda. Lá não precisa se expressar, se manifestar naqueles mundos para servir, porque não é essa a legenda. A legenda de um mundo transitório é repouso. Está lá explicado em O Livro dos Espíritos. Mas qual a legenda de um planeta como a Terra? Serviço. Reencarnamos para servir. E o que é servir se não expressar a nossa natureza? Porque alguém pode estar perguntando, mas como é que se serve aqui? O que é servir aqui no planeta Terra? É expressar o que somos. Esse é o melhor serviço que nós podemos prestar à divindade. É mostrar o que somos. É retirar a ganga de nós e expressar a nossa pureza. E isto o sermão da montanha nos auxilia. Estas são as 5 características que nós escolhemos para refletir com os irmãos nesta manhã. Sermão da montanha é síntese. Então, façamos da nossa vida síntese. Descompliquemos nosso viver. Deixemos de ser longos, explicativos demais, prolixos, e treinemos objetividade, falando o essencial, pensando o essencial, agindo no essencial, porque esta vida em final de ciclo é vida de síntese com Jesus. Síntese. Segundo, preocupar-nos não tanto com o que eu faço, o outro faz, o que o outro fez e deixou de fazer, mas atentarmos para o que já somos, porque acima do fazer está o ser. Terceira característica, trabalhemos os nossos padrões de confiança no mundo físico, no mundo humano, para que nós não tenhamos medo da vida, nem expectativa, nem ansiedade, preocupação, mas para que nós construamos a vida em Jesus baseado naquilo que nós temos no nosso mundo interno. Quarta característica, não nos preocuparmos com princípios muito complicados, com linguagem muito rebuscada, falemos na naturalidade, na simplicidade com que nos fala Jesus no Sermão da Montanha. Linguagem simples. E a última característica, pureza de coração. Nada externo, poucas coisas externas são necessárias no campo da espiritualidade. Quase nada e muita vida interior. O Sermão da Montanha, como diz a página do Espírito pelo Chico, é muito mais desafio do que conforto. Tem gente que lê o Sermão da Montanha quando está triste para se alegar, como se aquilo ali fosse uma coisa para consolar. Tem gente que lê o Sermão da Montanha para recitar uma poesia bonita e fazer uma palestra linda para emocionar os corações, listando as passagens, as bem-aventuranças. Sermão da Montanha não é só poesia. É lição universal através de uma linguagem poética. Mas Sermão da Montanha é muito mais desafio. Porque o Sermão da Montanha diz qual é o tipo novo da humanidade da Terra. E ele vai nos ajudar a estabelecer esses parâmetros para a nossa própria vida, meus irmãos. E isto não é uma ideia, não é uma sugestão, isto não é um convite, diz-nos os estudiosos do Sermão da Montanha. Isto é uma experiência. Ninguém está convidando-nos a estudar o Sermão da Montanha. Ninguém está dizendo que o Sermão da Montanha é um consolo ou é uma sugestão para nós meditarmos, lermos antes de dormir. O Sermão da Montanha é experiência que todos vamos viver, porque ele é mensagem para este final de ciclo. É no Sermão da Montanha que nós temos a parábola dos talentos. É dentro dele que nós temos a parábola das 10 virgens. E aí, temos o azeite para a nossa candeia? Porque o noivo já está chegando. O casamento se dará. No simbólico de que aquelas núpcias de que Jesus fala no seu evangelho é este fechamento de ciclo em que todos nós estamos sendo convidados a realizar o grande casamento, o casamento interior, unindo aquilo que nós separamos, fundindo de novo aquilo que por nós foi cindido. Este é o convite de Jesus para estes tempos planetários e para todos nós, almas velhas, antigas, que já deveríamos ser maduros, mas só somos antigas. Deveríamos já estar no estado de maturidade espiritual, compreendendo que ter uma religião não é seguir rito, não é seguir um programa externo. Ter uma religião é unir em nós aquilo que nós apartamos, aquilo que nós separamos ao longo das vidas nos planetas físicos. Então, Sermão da Montanha não é sugestão, não é um convite, não é uma coisa que fique no ar, não é uma linguagem gostosa apenas de se ler. Sermão da Montanha é experiência, porque é através dele que todos nós descobriremos este reino que existe em nós. Este reino que é absoluto, que não tem relatividade, como relativa é a vida humana. É um reino do absoluto. É um reino que tem uma programação divina, que tem uma programação de luz para todos nós. Porque este reino, diz Paulo, não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim define Paulo este reino que habita em nós, que não é comida, que não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E Espírito Santo nós podemos entender como a manifestação crística na Terra, segundo o Espírito Emmanuel, a reunião de todas as inteligências superiores que trabalham nas linhas do Cristo. E é nessa onda vibratória que nós todos estamos sendo convidados a atuar, a agir, a perceber esta onda do Espírito Santo, quer dizer, da reunião de todas as inteligências que já trabalham nas ondas crísticas. Nós estamos sendo convidados a perceber esta onda vibratória e fazermos as nossas transformações internas. Não apenas mais transformando as coisas, porque isso nós já sabemos, isto nós já aprendemos, mas convidando-nos à sublimação. Transformação é diferente de sublimação. Ontem nós estávamos numa palestra em Ipiguá, aí um rapaz no final da palestra nos fez perguntas mais ou menos semelhantes, ele falou, dá exemplo. Aí eu falei, então deixa eu dar algum exemplo aqui também, para que fique claro as diferenças entre transformação e sublimação. A transformação, o próprio termo já diz, trans é um prefixo grego que significa ir além. Por isso que a gente tem, a água transbordou, quer dizer, ela passou a borda, ou da pia, ou da piscina, ou do balde, do recipiente qualquer. Então, transformar quer dizer ir um pouco além da forma. Mas aquela água que transborda, ela deixa de ser água quando ela aparece do outro lado da borda? Não, ela continua água, não é? Então, você apenas transforma, quer dizer, ultrapassa um pouquinho a forma, muda um pouquinho a forma, mas é a mesma substância, é a mesma coisa. É uma energia de um patamar que você passa para uma outra energia do mesmo patamar, no mesmo nível. Então eu pego, por exemplo, aquelas forminhas de gelo, encho-as de água e coloco no congelador, a água solidifica e vira um tanto de pedrinha de gelo. Mas se eu tirar essa forminha e colocar ali na pia e deixar por alguns momentos, volta ao estado anterior, não é? Então eu posso transformar, mas eu transformo dentro de um mesmo patamar. Aqui nós vemos isso. Nós pegamos eletricidade, trazendo através de fiação de transformadores, até chegar na energia luminosa. Correto? Mas é o mesmo patamar, transformação. Tanto que aqueles aparelhos, aqueles equipamentos que ficam no posteamento que traz a eletricidade se chamam transformadores. Agora, a sublimação é algo superior. A sublimação, você pega uma energia de um patamar e coloca em outro patamar. No exemplo físico, nós podemos pegar uma chaleira de água, colocar num fogo alto, e deixar ali, e vai deixando. E a gente vai atender o telefone, e nós vamos fazer alguma coisa, esquecemos, e quando a gente chega, a chaleira está vazia. E aí a gente pergunta, onde foi parar a água? Onde ela está? Eu coloquei água aqui na chaleira, antes de ligar o fogo. Nós teríamos como recuperar essa água? Não, nós sublimamos, tiramos uma substância de um patamar e colocamos noutro patamar. No campo psicológico, vamos ver um exemplo de transformação. Uma pessoa agitada, um adolescente ativo, um adolescente que não para, o pai e a mãe diz assim, eu vou colocar esse menino no basquete, vou colocar esse menino no futebol, na natação, para ele gastar energia, porque esse menino está ficando até agressivo. Tem gente que inclusive treina boxe de tanta agressividade. Aí ele transforma, pega a energia da agressividade e coloca na atividade física. É uma transformação. No nível espiritual, um exemplo, no nível psíquico, vamos dizer, um exemplo de sublimação. O que os santos fizeram? Pegar a carga sexual erótica e transformar em carga mística e de santidade. Isto é, sublimação. Pega a energia de um patamar e coloca para o outro. O Sermão da Montanha nos pede isso. Ele não nos pede mais transformação. Ele nos pede sublimação. E Jesus, naquele episódio das bodas em Caná, iniciando ali os seus prodígios, ele nos dá o maior exemplo de sublimação como compromisso espiritual de renovação das nossas vidas, quando ele transforma água em vinho. Que simbologia maravilhosa. Era um casamento. Estamos vivendo as etapas finais de um noivado, para que nós realizemos o casamento no planeta Terra, realizando ele dentro de nós, unindo as nossas partes, tudo aquilo que em nós está separado, criando em nós a unidade crística, e entendendo esse ouro, esta gema preciosa que nós somos e que está nas profundezas do nosso ser e que está sendo convidada hoje a se manifestar, a brilhar, a concluir o seu trabalho. Era um casamento, eram bodas, era um momento de alegria e o vinho acabou. Meus queridos irmãos, não deixemos que o vinho se acabe. Guardemos para até o finalzinho o vinho bom. Não nos cansemos de servir. Não nos cansemos de buscar Deus. Não nos cansemos de nos orientar pelo roteiro iluminado de Jesus Cristo. Estamos já quase consumando aqueles séculos que Jesus disse que estariam conosco. Estamos observando as grandes transformações planetárias e as grandes sublimações daqueles que já colocaram a sua consciência no Senhor e que já não querem mais nada a não ser viver essa natureza interior, porque causa-nos cansaço, desgaste de forças, o trabalho que nós temos feito para a vida exterior e o pouco trabalho realizado para a vida interior tem nos trazido angústias, ansiedades, preocupações e até um certo enfado pela vida. Que sejamos nós, aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus, mas que sejamos nós, sobretudo, aqueles que já entendem a mensagem crística para o nosso planeta nestes finais de tempo. É momento de nós sairmos da infância e abraçarmos a maturidade de nossas almas. Aquela infância que nós poderíamos chamar a infância captativa. Aquela infância que tudo deseja para si, tudo quer captar. Assim nos diz um autor espiritual. Já é momento de nós sairmos da infância captativa, porque na infância espiritual nós não sabemos o que é servir e nem nos interessamos por servir. Nós queremos captar o que é melhor para nós, o que é bom para nós. Mas é momento de sair desta infância captativa e mergulhar na maturidade oblativa, diz a autora, de fazer oblações como fazíamos no passado, as oblações ao Senhor nos templos, fazíamos tudo externamente e agora estamos convidados a fazer isso internamente. É momento de oferta, é momento de dádiva, é momento de abertura, porque é momento de luz no planeta, é momento de bênçãos para a vida de todos nós. Meus irmãos, minhas irmãs, esta manhã de domingo também pode ter esse deslumbramento dourado e nós podemos também neste momento nos sentir como aquela multidão que se acotovelava na encosta para ouvir Jesus. Fiquemos em silêncio, meus irmãos, por alguns segundos. Fechemos os nossos olhos e nos imaginemos naquela paisagem. E ouçamos Jesus convidando-nos novamente para que o sermão da montanha seja mensagem viva na nossa história de vida atual. Para que o sermão da montanha seja a bússola do nosso viver. Fechemos os olhos, meus irmãos, e ouçamos Jesus que fala conosco neste momento. Que Ele abençoe todos nós. Fortaleça as nossas vidas, proteja e zele pela pureza de nossas intenções, de nossos corações, hoje, meus irmãos, por toda a eternidade. Muita paz em Jesus.